Primeiro-Ministro que nos fizesse uma explicação sobre esta temática, quais foram as medidas. Sabemos que houve articulação com a ANP e, portanto, gostávamos que nos pudesse dar um esclarecimento sobre esta situação. Ainda sobre a descentralização, Senhor Ministro, que fique aqui bem claro para todos os portugueses que o governo do Partido Social Democrata, aliás, da Aliança Democrática e o Partido Social Democrata, têm o maior respeito por assistentes operacionais, técnicos e técnicos superiores das escolas deste país, todas as escolas deste país. E, portanto, vamos fazer aquilo que o PS hoje vem perguntar porque é que não está feito, mas vamos fazer aquilo que é importante, valorizar a sua carreira. Pode dizer-nos como? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Inês Barroso, muito obrigado. Como eu disse há pouco, o ensino, as creches e o ensino pré-escolar são absolutamente essenciais para termos igualdade de oportunidades no acesso ao ensino. Infelizmente, o país começou o investimento tarde, foram feitos progressos muito significativos nos últimos 20 anos, é preciso reconhecer isso, muito por iniciativa dos municípios, mas continuamos a ter áreas que estão deficitárias e, como a Sra. Deputada disse, no final de julho, porque esse diagnóstico não estava feito, concluímos um diagnóstico ao nível da freguesia e hoje sabemos onde estão os alunos que não conseguem lugar nas creches e no pré-escolar. Um trabalho feito por um grupo de trabalho em articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e a Segurança Social. E esse estudo é a base para nós conseguirmos agora saber onde é que temos que aumentar a rede. E nós temos, como já foi anunciado também pelo Sr. Primeiro-Ministro no Congresso do PSD, o Sr. Primeiro-Ministro não falou sobre cidadania, infelizmente falou até sobre pré-escolar, precisamente pela importância que ele tem, é o investimento provavelmente mais importante que nós podemos fazer para garantir a igualdade de oportunidades na educação. E o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de referir que, estando agora identificado as áreas onde nós precisamos aumentar a capacidade, que tem vindo a aumentar desde agosto numa articulação muito próxima com os municípios. Como eu disse há pouco, tivemos mais 170 salas criadas na rede pública em articulação com os municípios, mais 170 salas. Mas nós não vamos conseguir responder apenas com o público e, por isso, aquilo que nós vamos fazer é rever o valor da comparticipação para o setor solidário, que não é atualizado há muitos, muitos anos e que está muito abaixo do custo real de cada sala, e vamos fazê-lo e anunciaremos isso em breve. E vamos também trabalhar, obviamente, porque este governo não tem preconceitos ideológicos em relação a isso, com o setor privado. E como o Sr. Primeiro-Ministro também anunciou no passado domingo, nós vamos explorar a modalidade dos contratos de associação que tem permitido, precisamente, noutras áreas, colmatar áreas onde o Estado ou as IPSS têm falhado. Em relação à descentralização, eu já não vou ter tempo, mas nós reunimos ontem pela segunda vez com a Associação Nacional de Municípios, vamos fazer um estudo sobre a forma como está a decorrer o processo e vamos tratar de temas como a conectividade e os equipamentos que não ficaram resolvidos na negociação anterior. E falo-emos muito em breve. Foi uma reunião muito positiva com a Associação Nacional de Municípios que tivemos ontem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A dirigir uma pergunta ao Sr. Ministro, tem a palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, trago para reflexão alguns assuntos que preocupam as escolas, os professores e as famílias. Começo pela falta de professores, peço desculpa, da falta de professores, não, de alunos sem aulas, porque na ótica do Sr. Ministro, a escola não carece de professores, mas sim alunos que carecem de aulas. Vai-me desculpar, mas isto não faz sentido, nem para mim, nem para mais de 100 mil professores, muito menos para as pessoas que nos escutam em casa. O plano do Sr. Ministro, mais aulas, mais sucesso, traduz-se afinal em menos aulas e menos sucesso, pois a realidade mostra-nos que dos 200 professores reformados que contavam atrair e que avisamos sobre a sua ineficácia, afinal temos 79. número bem aquém das suas próprias expectativas. Mas por falar em 79, artigo 79 do Estatuto da Carreira Docente, redução da componente letiva progressiva à idade dos professores. É desumano transformar este direito numa obrigatoriedade com mais aulas, sobrecarregando sempre e cada vez mais os professores exaustos e sofridos. Para nem falar da enormidade de horas extraordinárias que estão a ser impostas para, como o Sr. Ministro gosta de dizer, haver menos alunos sem aulas. Onde este aparente sucesso está a ser conseguido à custa do desgaste dos professores. Sr. Ministro, já se questionou se os professores querem esta sobrecarga. Pergunto, quem atribuiu estas horas extra? Foi a opção dos professores ou a imposição da tutela? Não menos importante, face às recorrentes evidências de injustiças e ultrapassagens, muitas delas de há anos e continuamente a sucederem-se, face às revisões dos estatutos, dos congelamentos e dos caóticos processos concursais, pergunto o que fará o Sr. Ministro de imediato para repor a justiça e a equidade da carreira docente ou prolongará a sua resolução, tal como está a fazer com a nova revisão do Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria José Aguiar, não imagina como eu gosto mesmo de dizer menos alunos sem aulas. Gosto mesmo. Exatamente. Quando há menos alunos sem aulas, talvez seja a coisa que eu gosto mais de dizer. Menos alunos sem aulas é o que nós queremos. Obviamente, para termos menos alunos sem aulas, nós temos que ter mais professores. E eu dei alguns números que já me parecem positivos, interessantes, de professores que tinham abandonado, mais de 500 professores que tinham abandonado a carreira e que voltaram este ano à carreira, e mais de cerca de 3.800 professores novos que nunca tinham entrado no sistema. E acreditamos que, valorizando a carreira, passando o sinal correto para uma classe que, de facto, foi maltratada durante muitos anos, nós poderemos, e penso que, simplesmente, se estivermos concentrados nisso e for, de facto, o nosso objetivo, eu tenho dito isto muitas vezes, há profissões para as quais, até pelas qualificações que hoje os portugueses têm, é difícil atrair profissionais. E por essa razão precisamos, por exemplo, de muitos imigrantes. No caso dos professores, não é assim. Há muitas crianças, muitos jovens, que sempre desejaram ser professores e não seguiram essa carreira porque nunca sentiram, sobretudo nos últimos anos, que fosse uma carreira que lhes pudesse realizar e que tivesse a valorização que merecia. E por isso nós estamos, e acreditamos que estão todos, motivados para conseguirmos alterar esse quadro, e quando o alterarmos, nós não vamos ter falta de professores em Portugal. E é nisso que temos que nos focar. Em relação ao exemplo que deu das ultrapassagens, não é poesia, é trabalho, estamos a trabalhar. No caso das ultrapassagens, é apenas mais um exemplo da forma que é o tipo de carreira que nós temos. Nós temos uma carreira que, de facto, é uma manta de retalhos. Quando se faz uma revisão, isso gera um conjunto de situações de iniquidade. E vejam, quando nós temos números de ultrapassagens que se refere que podem atingir os 50 mil, isso quer dizer que quase metade dos docentes foram prejudicados em dada altura. Ora, isto não aconteceu nestes seis meses. Isto aconteceu ao longo dos últimos anos. Ora, essa é uma daquelas situações que dá origem à litigância, que dá origem à instabilidade nas escolas, que dá origem à desmotivação, e por isso nós temos que ter mesmo uma carreira docente nova, e contamos com os senhores deputados para conseguirmos ter uma carreira melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para fazer novamente uma pergunta, tem a palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega.
Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Os professores, uma das profissões do setor público mais altamente qualificada, graças às nossas universidades e professores cooperantes que fazem um trabalho de excelência na qualificação dos novos professores, bem mereciam outro tratamento por parte do Sr. Ministro. Chocam-nos os relatos que nos têm chegado de pais encarregados de educação sobre a clara falta de preparação pedagógica de muitas pessoas que foram colocadas nas salas de aula a ensinar sem terem habilitações pedagógicas para o efeito. Isto já para não falar nos professores estrangeiros que nos suscitaram dúvidas quanto às suas qualificações. Senhor Ministro, consegue garantir às famílias portuguesas e seus educandos a competência técnica e pedagógica dos professores sem habilitação pedagógica e de estrangeiros nas nossas escolas? Senhor Ministro, sabe o que se está a passar na Escola Superior de Enfermagem de Beja? O teto ruiu, pondo em risco alunos, professores e funcionários. As salas de aula não oferecem condições mínimas para a realização da atividade letiva. Chove, há rachas nas paredes, não pode ser ligado o ar-condicionado por causa da umidade que pode provocar curtos-circuitos. A reitora recusou-se a receber os alunos e a falar sobre o assunto com os representantes eleitos pelo distrito. O que tem o Sr. Ministro a dizer e o que pretende fazer sobre este assunto em particular? Sr. Ministro, não posso terminar sem focar aqueles que são os pontos de honra para todos os que vivem e sentem a escola na primeira pessoa e aos quais o Sr. Ministro vai remetendo para uma nova revisão do Estatuto da Carreira Docente que não se lhe afigura premente, uma vez que a aponta para 2026, a altura em que o Sr. Ministro nem sabe se continuará no lugar, e falo de, depois de ultrapassada, mas não concretizada, a questão da recuperação do tempo de serviço por incapacidade dos serviços, a burocracia a par com a indisciplina e violência na escola, ainda ontem aqui debatida, a abolição das cotas, a revisão salarial em todos, reforço todos os escalões e a alteração ao modelo de avaliação de desempenho, fatores esses também determinantes para a dignificação e atratividade da carreira. Senhor Ministro, um professor não esquece facilmente as coisas. Não esquecemos quem nos ignorou durante anos, por isso fomos para a rua em 2008, mais recentemente em 2023, e pergunto por último, Senhor Ministro, se está preparado para enfrentar de novo os professores nas ruas ou prefere responder finalmente com ações concretas e deixar as medidas iníquas para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria José Aguiar, eu espero não ver as pessoas na rua, porque eu gosto deles na sala de aula, porque eu gosto que os alunos tenham aulas. Nós temos precisamente que trabalhar para garantir que os professores fazem aquilo que mais gostam, que é estar na sala de aula com os seus alunos. E, de facto, se não tivermos estabilidade nas escolas, vejam, aquilo que nós tivemos nos últimos anos é, de facto, uma anormalidade. Ou seja, as escolas devem ser um espaço de tranquilidade, de convivência, e foram um espaço de conflito, basicamente. E sim, nós estamos a tentar mudar isso com políticas diferentes e que não são apenas palavras, são políticas com implicações. Como eu disse, vamos ter já mais de cerca de 2.200 professores que vão receber o subsídio à deslocação. Já ouvi aqui críticas a isso, mas o que existia até agora era zero professores que recebiam o subsídio à deslocação. Este governo, de facto, não garantiu o subsídio de deslocação a todos, mas já temos 2.200 que já pediram e que, verificando-se as condições, vão recebê-lo. E até agora tinham sido zero. Isto faz-se precisamente reconhecendo onde é que estão os problemas e garantindo as condições para que um professor que está no Porto e que está desempregado, porque nós temos muitos professores que gostariam de dar aulas e que não estão colocados. É preciso dizer isso. Nós continuamos a ter milhares de professores que não estão colocados. E aquilo que nós temos vindo a fazer é dar as condições precisamente para que aqueles professores que querem dar aulas tenham condições e os incentivos para poderem dar. E o apoio à deslocação deve ser interpretado nesse sentido.